Conversa com o autor.
Está no ar Conversa com o Autor. Hoje recebemos Alan Dias Castro.
Olá, um prazer imenso estar aqui hoje como participante, não só como ouvinte. Então, obrigado.
Eu sou Cate Navarro e o Conversa com o Autor está começando. Alan Dias Castro é poeta e tem a escrita como base para todos os seus projetos, de letras de música e programas de TV. Formado em comunicação social pela ESPM do Rio Grande do Sul, cursou escrita criativa na Escola de Escritores de Barcelona, na Espanha. Gaúcho, radicado no Rio de Janeiro, Alan lançou seu primeiro livro, O Zé Ninguém, em 2014. Suas letras já foram musicadas por grandes nomes, como Roberto Menescal. Desde 2016, integra o Reverb Poesia, banda que viaja por todo o Brasil apresentando sua música e também poesia falada. Seu livro mais recente chama-se Voz ao Verbo, obra que nasceu de um projeto de vídeos com poemas autorais. Seja bem-vindo, Alan, ao nosso Conversa com o Autor.
Obrigado, Cátia. Prazer estar aqui.
E é um prazer também a gente falar de um livro que mistura música, poesia, mas principalmente toca na alma da gente. Voz ao Verbo. É isso que você tem sentido também depois que você lançou o livro?
Perfeito. Inclusive, durante o processo de lançamento, não vou dizer que era uma preocupação, mas o intuito era esse, realmente ser o mais simples possível, o mais verdadeiro, digamos assim, mais autoral. E por incrível que pareça, esse lance de ser autoral, de falar as coisas mais pessoais, acaba gerando uma identificação grande, por consequência, isso que você falou, de tocar as pessoas. Então, parte desse ponto de ser o mais autoral, o mais sincero e simples possível, para que chegue nas pessoas da maneira que elas recebam. Não tem certo, não tem errado, não tem passar mensagem ideal, nada disso. Como elas recebem essas palavras é uma coisa muito pessoal e acaba acontecendo através dessa minha vontade de levar adiante.
Esse livro do Alan Dias Castro, ele tem prefácio da Marta Medeiros, com uma história muito legal que Isso. Ela já conta no início, né? Você conheceu a Marta no aeroporto?
Isso, há alguns anos eu conheci ela. Eu estava numa situação, não sabia se ficava, continuava no Rio, se voltava para Porto Alegre. E a Marta, para mim, sempre foi uma referência, principalmente pela continuidade do trabalho dela. Eu ainda não tinha tido acesso pessoalmente a ela, sim, mas era uma pessoa que me correspondia por e-mail, geralmente elogiando alguma crônica dela. E ela, para mim, é uma referência não só da qualidade do trabalho, mas como na continuidade, exatamente. Ela acabou de completar, sei lá, 30 e poucos anos de crônicas semanais, ou seja, toda semana apresentar alguma coisa assim de qualidade não é uma coisa tão simples. E aí, quando eu encontrei a Marta, eu não tive dúvidas, estive lá conversando com ela e dei um livro, o primeiro livro meu, que era o Zé Ninguém, que é o Zé Ninguém. E abri com ela, não sei, Marta, se eu fico por aqui, se eu continuo tentando e tal, e ela deu a maior força, falou, você já está aqui, ela já tem um livro. Eu lembro que ela comentou, na sua idade eu não tinha nem não estava nem escrevendo ainda. Então você já deu um primeiro passo, continua a tua caminhada. Foi muito simpática e a partir dali passei a admirá-la não só como escritora, mas como pessoa também, pela abertura que ela me deu ali, pela gentileza e simpatia, então me ganhou ali. Completa, sim.
E hoje ela está aqui no prefácio do seu livro,
que,
escrevendo
que volta,
coisa, né?
Que volta.
Gente, e vale dizer que o livro do Alan Dias Castro tem um projeto gráfico muito bonito, mistura cores verde e também o preto, e ele te surpreende o tempo todo com poemas, que você, inclusive, tem alguns deles com design gráfico próprio, né? Em que você vai encontrar alguma coisa que te fala muito forte, não só no texto, mas também na leitura da imagem. E aí eu vou à divisão desse livro, que eu achei fantástica. O livro está dividido em alguns assuntos. O primeiro, como encontrei minha voz. Vamos resumir para o pessoal que está em casa?
Claro. O roteiro desse livro, digamos assim, se baseia nisso, em como encontrei minha voz. O que eu quero dizer com isso? Literalmente mesmo, eu sou compositor há muitos anos, e como é que eu poderia ser veículo da minha mensagem? Essa era a minha preocupação, a minha busca. Não depender de ninguém para passar o que eu gostaria de falar, da maneira que eu gostaria. Então, eu tenho tive uma trava muito grande em ser o porta-voz dos meus sentimentos e esse livro, esse projeto, Voz ao Verbo, literalmente é isso. O autor, o escritor, aquele cara que vivia escondido atrás da caneta, dando a cara e dando a voz aos seus sentimentos. Então é isso, Voz ao Verbo, literalmente é isso. Ao mesmo tempo que surge também desse projeto de vídeos, onde não só a preocupação em escrever, em dar a voz, mas também, como eu falei, dar a cara e me expor. Perder o medo de falar de sentimentos mais íntimos, de mostrar que eu choro, que eu rio, que a gente é humano, afinal de contas, né? Então, o Voz ao Verbo vem dessa preocupação, assim, de me aproximar das pessoas, quebrando as barreiras e tirando as máscaras, assim, que eu costumo dizer isso.
Dentro desse capítulo, digamos assim, uhum. De Voz ao Verbo, existem vários poemas e eu vou pedir a você para você ler um poema dessa parte, por favor, para os nossos ouvintes.
E esse roteiro, então, o chamado Como Encontrei Minha Voz mesmo, ele é dividido em várias partes, que eu costumo dizer que é antes, durante e depois do medo. Porque esse livro aqui é um convite a uma travessia, para a gente cruzar o medo juntos. Eu costumo dizer que esse caminho, esse primeiro passo de mudar de vida, de se tornar uma pessoa melhor, isso eu costumo dizer que é muito particular, não tem individual o que isso quer dizer, o que é ser uma pessoa melhor, não tem uma regra. Mas esse primeiro passo necessariamente é individual, ou seja, tem que partir da pessoa. Mas o caminho não é solitário. Por isso que eu digo que esse livro aqui, essa trajetória aqui é um convite. Eu costumo dizer, vamos juntos, vamos cruzar esse medo juntos. E esse primeiro poema aqui que eu vou ler, é o Tarja Preta, ele faz parte do roteiro da parte ainda pré-medo, onde ainda não tinha encontrado a minha voz, porque eu estava ali, envolvido ali nos meus medos, as minhas questões, as minhas dúvidas. E eu digo assim, que antes, esse é o Tarja Preta, antes de julgar os loucos que a gente encontrar pelo caminho, é bom lembrar que falar com quem não quer ouvir também é conversar sozinho. E às vezes é difícil ouvir quem quer nos enquadrar num padrão, numa fórmula, numa receita, porque é como supor ou pressupor que todo mundo é igual, só que não é. E o que se perde nessa padronização é o que está mais raro, mais escasso hoje em dia, que é a personalidade. Por isso que eu digo que Tarja Preta, para mim, é censura. O meu remédio sempre foi uma dose de loucura. Uma dose de loucura quer provar? Provar o quê e para quem? E se a cura for justamente não precisar provar mais nada a ninguém? E nem botar essa armadura que a gente usa quando veste a personagem de lucidez, porque também chamam de loucura, aquilo que alguém que teve mais coragem foi lá e fez. Por isso o meu relógio eu joguei fora. Eu cansei de perder tempo esperando a hora certa. E essa liberdade apavora aquele cara que acorda sempre reclamando, mas nunca desperta. E quando você percebe que tem alguma coisa errada em acordar todo dia reclamando nessa eterna insatisfação, foge dessa rotina, foge desse padrão, ainda vão dizer, esse cara é louco, só pode ser louco, esse cara só pode ser louco. Mas é aí que eu te iludo, porque os loucos podem tudo.
Gente, olha... Vocês conseguiram prestar atenção em cada verso? Um dos mais marcantes, eu acho, que é cansei de esperar a hora, certa.
Exatamente.
Qual é a hora certa?
Costumo dizer que a hora certa é a sua, porque se não é o tempo do outro que te situa, a hora certa é a sua.
E a trajetória do Alan, eu conversava com ele até um pouquinho antes da gente começar a gravar, passa também um pouco pela convivência com os pais ou a família e o entendimento que vai se fazer de alguém que opta, por exemplo, por uma carreira que é a escrita, que é a poesia, ou que vai fazer, por exemplo, arte, e que muitas vezes é entendido como algo que está fora dos padrões.
Perfeito.
Não é? E como isso também tem que ser vencido, não é, Alan?
Perfeito. Inclusive, essa tarja preta que eu chamo é justamente esse carimbo que nos dão, assim, de que você tem que seguir uma regra, você tem que seguir um roteiro, um script que geralmente não é escrito pela gente mesmo. Alguém nos entrega esse roteiro pronto dentro de um padrão esperado. Geralmente, sei lá, social, familiar. Eu trato muito disso no livro porque foi uma barreira que eu tive que cruzar. Assim, é muito particular essa coragem, digamos assim, de assumir que você não se enquadra no que escreveram para você. No sonho dos meus pais, assim, eu deveria ter feito direito, foi a carreira deles, com 30 e poucos anos faria um concurso para juiz, estaria resolvido o resto da vida. Errado eles estão? Não. Eu demorei a entender justamente isso, que ao invés de perder tempo indo contra eles, não, eu agradeço essa oportunidade que eles me deram. Afinal de contas, era por bem, não era, era para me proteger, ou, enfim, era o que eles achavam que era o melhor. Então, parar de perder tempo indo contra e dando um passo a favor do que eu queria. Essa mudança foi bem significativa para mim, para não virar aquela coisa de adolescente rebelde, aquela coisa. Não, poxa, você está tendo uma oportunidade, agradece e parte daí, parte desse suporte para não ir contra, mas a favor do que você quer.
E a gente segue o livro, estou ouvindo você falar. Depois, logo no segundo capítulo, você fala, ouvindo meu pai cantar. Uhum. E aí você tem uma série de poemas, né? Canta meu pai, isso. Sapato apertado, passaporte vencido, bote furado. É uma homenagem, mais ou menos, a esse convívio
total,
com o pai?
Total, e a influência dele, assim. O meu pai é aquele cara que adora música. Ele ouviu na adolescência dele, ele também teve esse mesmo intuito de buscar o sonho. E como eu digo ali, pelo rumo da vida, não conseguiu dar esse passo. Mas foi para outro lado. Foi para outro lado e convive bem com isso hoje em dia. Mas era uma coisa que eu tinha, que ao mesmo tempo eu não sabia se eu estava aqui por ele ou por mim. Tinha essa cobrança, sabe? Então eu tirei um peso da minha mochila, como eu digo aí, depois que eu identifiquei que eu estava aqui realmente por mim, o sonho era meu também. Por mais parecidos que sejam os caminhos, cada um tem que fazer o seu. E ele fez o dele. Tanto que ele conseguiu me dar esse apoio quando eu tomei a minha decisão, como eu disse, o primeiro passo é individual, né? Eu tomei essa decisão de encarar esse sonho como meu, ele deu o maior apoio. Então, ele de repente se via nessa minha história e deu a maior força. Ele não levou em conta o que ele ouviu quando estava na mesma situação que eu, na dúvida, vou tentar, não vou. Ele ouviu que ele não seria capaz. E a prova de que ele assimilou isso bem foi de que ele não replicou, né? A gente costuma replicar às vezes o que nos faz mal, o que é incrível. Nos fez mal, a gente guarda, em vez de resolver, a gente replica, a gente passa adiante. E ele não, ao contrário. Ele me deu maior estímulo, me deu maior força, tanto que eu só tô aqui por causa dele. Foram anos assim, de apoio, tanto financeiro quanto emocional mesmo. Que esse negócio de seguir os sonhos tem um detalhe no caminho que é a realidade, né? Costumo dizer, Kátia, que não é só alegrias, assim, né? Esse trajeto de seguir os sonhos tem a realidade no meio do caminho. E com quem a gente conta é que muda tudo. Então, meu pai e minha mãe também, que tinha esse sonho de que eu fosse juiz, fosse advogado, enfim, como eles são, né, advogados. Depois, toda essa cobrança, digamos assim, virou um apoio incondicional. E aí, eles que eu agradeço. Com certeza essa trajetória é uma homenagem a eles, sem dúvida. E eles encaram assim, o que para mim é um alívio, né? Meu pai adorou estar no livro, adora que todo mundo que chega e fala, ah, eu li o livro do teu filho, parabéns pela trajetória. Minha mãe adora ser reconhecida com a primeira crítica.
Eu vou até continuar, porque o público vai entender. Logo depois, no terceiro capítulo, Calando, né, que você fala, sim, sobre amizade real, somos instantes, né? Somos instantes, não é, Alan Dias?
É só o que a gente tem, né? É só o que a gente tem. Às vezes a gente faz muitos planos, a gente vai lá longe ou fica preso no passado, alguma coisa, e perde o que a gente tem, que é o agora. Parece uma coisa tão clichê de dizer, mas a gente esquece disso. E é só o que a gente tem, instantes.
Aí ele caminha e vai para o quarto, né, capítulo, que é o sentindo. Uhum. Como a gente precisa sentir também. E aí ele tem vários poemas sobre isso, inclusive um deles é o Memória, e como a memória é significativa nos nossos sentimentos, em todos os momentos, em todos os tempos. É algo que a gente às vezes busca lá no fundo,
perfeito,
né, Alan?
Exato.
Que traz para o presente, vai fazer tanto sentido.
E como a gente guarda essas memórias também, se a gente... Às vezes pode selecionar, a gente fica preso num problema. Poxa, e se a gente buscar um pouquinho aquela coisa boa, aquele sorriso guardado que vai nos fazer sorrir quando lembrar, entende? É isso que eu quis buscar nesse memória. As coisas não vão ser sempre só alegria, a gente perde pessoas, perde amigos, enfim, a vida continua e a gente vai seguindo. Mas o que a gente guarda, o que a gente traz, é uma forma de manter isso vivo.
E a gente também, na verdade, muitas vezes, a gente deixa passar, né? Não dá importância a determinada situação que está vivendo e poderia ter transformado aquilo em algo muito poderoso nas nossas vidas. E simplesmente foi. E depois, quando você volta à tua memória, e agora?
Já foi, né? E esse é o poder da simplicidade, né? Que eu costumo comentar, assim, tanto da escrita quanto da vida mesmo. Buscar o simples. O que é isso? É valorizar o que a gente vai sentir falta quando perder.
Bom, e aí vem o capítulo que ele dizia que tem também falando da mãe dele, ou é uma homenagem, enfim, são momentos, e o título é O Melhor Possível, Vendo Minha Mãe Ler. E quando abre, foi algo que me chamou tanta atenção que eu vou ler esse trechinho para vocês. Ele já apresenta este capítulo assim: minha mãe, Ledi Dias Castro, sempre disse, abre aspas, se você realmente quer ser escritor, comece lendo, fecha aspas. Foi ela quem me abriu as portas ao hábito da leitura. E aí ele vai continuando a falar, isso, né, Alan, sobre essa relação dos livros com a sua mãe.
Ela me introduziu os maiores clássicos assim nessa postura, já quer ler, tem que escrever. E isso eu costumo falar que não foi goela abaixo, não, leia isso, leia aquilo. É o exemplo, né, cara? Para mim é o exemplo. Você tem os teus pais ali apresentando livros e mais do que isso, lendo. Então a minha imagem sempre da minha cabeça é minha mãe, nos períodos vagos ali dela, todo dia pelo menos um capítulozinho, aquela coisa lendo e me passando as referências, me passando a lista dela, já li tantos livros nesse ano e tal. E foi ela, eu gosto muito de falar do Luiz Fernando Veríssimo, que foi quem apresentou o primeiro livro e está de novo, né, para minha alegria total. E a minha mãe me apresentou um livro chamado Clarissa, que é do Érico Veríssimo. E aí nesse livro Clarissa tem um personagem que é o Amaro, que ele falava assim, que o Amaro era um cara com muitos sonhos e partituras, poemas e tal, só que entre o sonho e a realização havia um abismo que ele precisaria vencer com um pulo, que ele nunca deu. E quando eu li esse capítulo do Amaro, apresentado pela minha mãe, pensei, poxa, esse cara não posso ser eu. Então, a influência dela não só na literatura, mas como não só na buscar livros para ler, mas para escrever também. Ou seja, ela me apresentou uma referência que mudou minha vida, literalmente, assim, através de uma personagem de um livro que ela me deu, do Érico Veríssimo. Falei, eu não posso ser esse cara que não vai dar o pulo. Então, todo esse processo de influência dela passou por isso também, por eu estar aqui hoje, dependeu dessa influência literária que ela me passou.
É, porque você tem razão. Há livros que a gente lê na vida, ou poemas, às vezes é um verso, não é? Que você lê de um poema, que vai fazer com que você pense tanto sobre aquilo e mude o seu destino.
Sim.
Capaz de mudar o seu olhar, inclusive, da sua própria vida.
Perfeito, não dá para subestimar. Eu subestimava muito, sinceramente, o que eu escrevo, ou o que eu escutava das pessoas, assim, porque a troca desse livro, desses vídeos, do projeto, é muito forte, cara, sinceramente. Eu acho que porque por eu ter quebrado a barreira de me expor ali, as pessoas sentem essa liberdade, digamos assim, de também se abrir, elas encontram alguém igual. Acho que eu sempre costumo dizer que em algum ponto a gente se encontra por ser igual. A gente tem sonhos, a gente tem medo, e é isso que eu abro. E as pessoas, então, essa troca, o que eu recebo de volta desse livro é muito compensador e, ao mesmo tempo, um pouco me assustou. No começo, sinceramente, assim, como assim as pessoas vêm e abrem o coração, abrem que estavam numa situação muito ruim, que pensavam em se matar e tal, é forte isso, é muito forte de ouvir cara a cara, ou seja, por uma mensagem, mas aí reflete a força de um texto, como a gente está falando, de um poema, de se identificar com alguma coisa escrita, com alguém, com o autor, que seja, principalmente com o texto, as pessoas identificam com o meu trabalho, não é comigo, né? Então, é muito forte, realmente.
É, e você tem um outro capítulo que você está, enfim, você vai tratar disso de uma forma muito clara, que é o escrevendo o que eu sinto. Uhum. Você, sem amarras, você vai ao fundo, não é? Sobre o seu sentimento, e aí eu acho que há realmente, talvez, uma provocação com quem está lendo, porque pode se entender como você mesmo está projetando. Tem um deles, inclusive, que é o espelho, não é?
O espelho, exatamente. Começar na gente, né? Aquela coisa de, em vez de apontar defeitos dos outros e tal, querer mudar todo mundo, e pô, isso a gente começasse por a gente, né? Teve um cara chamado Márcio Libar, que é um professor, é um cara incrível, assim, ele é clown, ele é professor de palhaçaria, enfim, e ele me falou uma vez, Alan, resolve teus problemas antes de escrever, não desconta na caneta, não deixa ela virar teu para-raio. E aí esse processo de resolver os problemas antes de escrever, o fruto é alguma coisa que já foi muito assimilada ou tal, então é uma coisa que eu não passo adiante meus problemas para o leitor, sabe? Eu divido alguma coisa que eu já assimilei ou como eu encarei, mas é isso, já encarei esse problema, já digeri, digamos assim, essa situação, para não dividir só o que me incomoda, né? Para a gente não virar só um replicador de problemas.
E aí, finaliza muito bem com Falando o que Escrevo.
Isso.
E aí tem poemas fantásticos, Papo de Monge, O Efeito Bumerangue, O Barco, O Mar Ensina, História do Marujo. você encerra com que significativos, com o que, que você sente mais?
Que depois do medo, os ventos sopram a favor. É isso que eu quero dizer, é isso que eu quero encerrar, deixar essa mensagem no fim, que depois do medo, os ventos sopram a favor. Vamos passar disso. Eu costumo dizer que na história do Marujo ali, eu era um cara que costumava apontar o dedo para procurar culpados e não uma direção para remar. E depois que a gente vence essa coisa deixa aquela raiva, aquele rancor para trás, deixa e encontra no cais ali um punhado de esperança, o barco fica mais leve, a gente cruza essa primeira onda, primeira linha de medo, de frustrações, de acusações, e o barco vai mais leve e depois do medo os ventos sopram a favor. Basta ter fôlego para remar na volta e voltar a remar.
Eu vou pedir a você para você ler um poema desse capítulo que é O Mar Ensina.
Perfeito.
Vou pedir a você, para os nossos ouvintes, terem um pouquinho de ideia de como é que você vai finalizando esse livro.
O Mar Ensina, ele ganhou música desse meu projeto Reverb, que você citou no começo. Só procurar Reverb Poesia no Spotify, você encontra O Mar Ensina, que é mais ou menos assim. Quem estiver em casa, acompanha comigo aí, dando a maior força, dizendo rema, rema, rema. É preciso remar. O mar ensina paciência aos que têm pressa, equilíbrio aos que já caíram, mas não deixaram de remar. Para ganhar o mar, é preciso perder o medo e manter o respeito. Mas é preciso remar. O mar ensina. É possível encontrar liberdade entre as suas correntes. Mas é preciso remar. O mar ensina. A maré de sorte só chega para quem um dia entendeu que os ventos sempre mudam de direção. E não deixou de remar. Porque ninguém aprende a nadar na areia. O mar ensina. Mas é preciso remar. Por isso eu peço fôlego para vencer a arrebentação e saber que isso não significa competir com o mar. Fôlego para receber o mar. Basta perceber a entrada, pedir licença e aí sim ser recebido pelo mar aberto. Fôlego para lembrar que ondas e lágrimas são feitas de água salgada. Fôlego para transformar tristeza em mar. E se o caminho for longo, eu peço fôlego para remar na volta. Fôlego para voltar a remar.
Olha, a gente fica sem fôlego ao ouvir você declamar o seu poema. E olha, para mim que já tinha lido, é muito diferente vendo o autor ler. Parece que lê com mais força, né? Parece que transmite aquilo que você tinha sentido. Muito
Exato.
Bonito. E eu te pergunto, o que, que literatura significa para você, Alan?
Para mim, hoje em dia, é não só uma forma de expressão, mas como um veículo de mudança, assim, de transformação. Literatura, para mim, não é, eu costumo dizer que não é só o que eu faço, mas me faz ser o que eu sou. Ou seja, mudou minha vida quando eu decidi, de fato, ser escritor e percebi o quanto isso é forte, como a gente comentou, e quanto isso tem influência na vida das pessoas. Ou seja, para mim, é transformação. Assim, literatura é transformação.
Alan Dias Castro, aqueles que estiverem interessados em adquirir ou ler o seu Voz ao Verbo, Poemas para Calar o Medo, como é que podem fazer? O acesso está fácil?
Está fácil. A ideia é essa, tornar cada vez mais fácil. Ele está na maior parte das livrarias do Brasil. Quer receber em casa, clica procura na Amazon, nas Americanas, tá na maior parte das lojas online também está disponível. Só encomendar, chega em casa ou buscar na livraria preferida, no Brasil inteiro.
E também é bom dizer que ele é da editora Sextante.
Isso.
Não é? No site da Sextante também deve estar disponível e com mais informações.
Perfeito.
E se quiserem trocar ideia com você a partir da leitura, Alan Dias Castro. Alan com dois L's.
Dois L's.
Não é?
Isso. Facebook, Instagram, tá tudo. Eu respondo sempre ali dentro do possível, é claro. Mas o contato@alandiascastro.com.br é onde eu recebo ali mensagens, tanto profissionais para palestras, para shows com reverb, para bate-papo, feiras literárias, enfim. Estou ali à disposição e também para receber essa troca dos leitores, né? Que acho que é tão importante. Você bem sabe que é bom ouvir as pessoas e não só falar, né?
Com certeza. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa.
Acabou.
Que rápido, não é?
Passou voando.
É porque a gente aqui conseguiu ouvir e falar, como você mesmo disse. E eu espero que os nossos ouvintes tenham conseguido sentir tudo isso, o que ouviram, e que agora possam sair falando do seu livro por aí. Não é isso,
Perfeito,
Alan?
Levando adiante.
Muito obrigada pela sua presença.
Eu que agradeço demais e até a próxima.
Obrigada a todos. Com gravação e edição de Nielson Soares, o Conversa com o Autor termina agora. Nós voltamos na próxima semana, porque literatura é uma ótima viagem.
Conversa com o Autor. Realização MEC AM, em parceria com a Casa da Leitura, Fundação Biblioteca Nacional.